fiz as contas aqui, ó, de 2, 4, 6, com 5, 11, 12, 13, 16 minutos. Tem nem 20 minutos de sexo nesse filme,
Gente,
1 hora e
tá
53.
gravando.
Já tá gravando?
Já,
vai.
Oi, gente. Eu sou a Natália.
Oi, pessoal. Eu sou a Suelen.
Oi, eu sou a Carla.
E nós somos o
Eu Tava no Bar!
O Eu Tava no Bar hoje começa com vários agradecimentos, porque o nosso último episódio, que foi o do especial Dia dos Namorados...
Espera aí que eu vou abrir minha cerveja.
Nós tivemos muitos feedbacks positivos, muitos comentários, muitas mensagens dos nossos amigos, de pessoas que a gente não conhecia, que estão curtindo os episódios, que curtiram muito o último, e a gente queria agradecer esse apoio, esse feedback, é sempre muito importante pra gente. Então, obrigada. E esse é o nosso início.
Não, a gente tem que agradecer também, porque a gente ganhou ontem, quando a gente estava gravando esse podcast, a gente teve um recebidos por causa da última dica.
Fala aí,
ela tá com
vergonha. Não, tô com vergonha.
Ela ficou emocionada, que foi o nosso primeiro recebidos.
Gente, deixa
e
eu...
E aí,
é porque
eu tava
cara...
em casa trabalhando, e aí eu recebo esse áudio
Nem
aqui.
Nem brindou.
Vamos brindar, peraí.
Calma aí, vamos brindar.
É pra comemorar. Aí, eu tava em casa trabalhando, e aí, como no último podcast a gente falou sobre presente de namorados e tal, que o legal é ser sem data e ser surpresa, eu recebi esse áudio aqui.
O tal do presente surpresa, né, sem data especial, que chega do nada, tá chegando, tá virando na sua rua.
Recebemos uma garrafa da Bananinha Ponto Pedroso, do meu amigo Alessandro.
O licor maravilhoso!
Obrigada!
Nosso primeiro recebido, nossos primeiros mimos, finalmente!
Um dia a gente chega lá. Obrigada, Pedroso.
O licor maravilhoso.
Bom, vamos então para o nosso podcast dessa semana. A gente vai falar... Hoje vai ser exclusivamente sobre um filme aí que tá causando um burburinho nas redes sociais. Tá todo mundo comentando. A gente não sabe por quê. Você tá comentando pra caramba. O filme foi lançado há pouco tempo e ele tá ocupando o primeiro lugar da lista dos 10 filmes mais vistos da Netflix. O nome do filme é 365 Dias.
Pra quê? Mas é isso.
Carla, não se emociona. Carla, Carla tá emocionada.
Eu não sei se... né, provavelmente não é todo mundo que vai ouvir o podcast que viu o filme. De repente vocês...
Ah, então já fica aqui
inclusive...
a dica que quem não viu vai ver antes de ouvir o podcast que vai ter spoiler.
Vai ter muito spoiler. Não tem como falar desse filme sem dar spoiler.
E também sugiro que vocês decidam depois se vocês querem ver ou não, depois que
não,
ver
assim,
o nosso podcast.
Eu acho que vale a pena ver pra você falar mal. Mas não vá com expectativas.
Bom, vou falar rapidinho a sinopse só pra deixar todo mundo aí na mesma página. Em 365 dias, Laura é uma diretora de vendas que tem sua vida virada do avesso quando, em uma viagem à Sicília, Massimo Torricelli, um membro da família da máfia siciliana, a sequestra, lhe dando 365 dias para se apaixonar por ele. Isso é
ela que ela é? Porque assim, não fala em nenhum momento que
diretora
ela é diretora de
vendas. Eu acabei de descobrir também que o sobrenome da família dele mafiosa é Torricelli, porque até então podia ser Silva.
No filme a gente não tem essas informações.
É uma família da máfia que não tem máfia, né? Um filme
a gente
que não
vai
tem máfia.
A gente vai chegar nessa parte, mas vocês...
Então, a gente vai discorrer sobre o filme, assim, além de ter um monte de ponto que a gente pode falar aí sobre problemas do filme do início ao fim com relação a conteúdo, roteiro, blá, 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 o ponto que a gente vai falar agora inicialmente é sobre a história mesmo, e uma das polêmicas que o filme tá causando aí o burburinho é que... Trata-se de um filme com um apelo sexual muito forte e uma relação meio psicopata.
Abusiva
do homem pra mulher, entendeu? Porque, assim, ele de fato sequestra ela E fico o tempo todo dizendo que, por exemplo, tem uma cena do filme que ele fala assim, eu não vou fazer nada que você, que você não queira. E aí daqui a pouco ele fala assim, mas você precisa me obedecer porque eu odeio desobediência.
Eu não tolero desobediência.
Eu não tolero. Ou seja, assim, ele sequestra a mulher porque ele se apaixona pela mulher. Conta isso, Ellen, como é que é?
O que acontece? Ele tem uma visão lá no início do filme. Assim, gente, tem muitos pontos do filme que a gente não entende. E aí, vocês vão. Talvez vocês achem que a gente tá explicando errado, mas não.
Mas não é não, o filme
não
é
faz
ruim.
Sentido.
Se vocês souberem, tiverem um entendimento sobre essas coisas que a gente vai falar aqui, manda pra gente, porque a gente realmente não entendeu.
Ele tem uma visão com ela no começo do filme, num caso que acontece. Eu não vou entrar muito em detalhes pra não dar mais spoiler do que a gente já vai dar. E aí, ele se apaixona por ela nessa situação de quase morte que ele vive. E manda pintar um monte de quadro na casa dele. O que acontece é que, do nada, ela foi viajar pra Sicília. Ah, detalhe, o filme é polonês, gente. O filme é polonês, mas ele se passa na Sicília. E o idioma falado é inglês.
Porque...
Então, assim, é muito bizarro, porque a menina é polonesa falando inglês. Um inglês, cara...
Ruim.
Um sotaque ruim. Horrível. Aí, o ator, o tal de Michele, que o nome dele... Ele é italiano.
Michele.
Então, ele fala inglês, mas ele é italiano. Então, tem um sotaque. Aí, em alguns momentos, ela fala em polonês. E, em alguns momentos, ele fala em italiano. Tem cena em italiano, tem cena em polonês e tem cena em inglês. E, às vezes, você não tá entendendo nada. É uma zona.
Vê com legenda. Aí o que acontece? Voltando lá os quadros bizarros da casa dele, da... Qual o nome da menina? Laura, da Laura. Laura tá pela casa toda pintada em tudo. Laura, o que ele faz? Ele vê Laura no aeroporto da Sicília, porque ele mora tem um castelo na Sicília, sequestra a Laura e fala assim pra Laura, Laura, não fala só stalker, mas ele age como se fosse um maluco psicopata, que ele sequestra e fala, você tem que ter 365 dias pra se apaixonar por mim. Não vou fazer nada forçado. No entanto, tô te sequestrando aqui por ter 365 dias pra você se apaixonar por mim. É isso. Ele
tô fala... tirando aqui não, seu celular, detalhe, o seu laptop, ele... todas as suas comunicações, você não vai mais poder falar com a sua família, mas não vou fazer nada que você não queira.
Ele fala que ele vai fazer de tudo pra ela passar a amar ele. E aí, o que que ele faz?
Comprar roupa.
Tem muita gente falando.
Ela mal.
É, assim, só antes da gente entrar nas zoeiras, que a gente vai. Gente, desculpa, a gente vai fazer muitos
comentários.
Tem muita gente falando sobre a questão da Síndrome de Estocolmo, que é uma síndrome em que a pessoa é sequestrada, ela se apaixona, ela tem uma simpatia, uma admiração, desenvolve um amor pelo sequestrador, pelo agressor. E tem muita gente falando sobre isso, né? Nos artigos que a gente leu, que a Laura, ela passa por essa síndrome. Porque, afinal, ela foi sequestrada e acaba se apaixonando pelo seu sequestrador. No filme não fica claro quanto tempo demora ali. É uma questão temporal de desde quando ela foi sequestrada até o momento que ela se apaixona. O tempo, a gente não sabe quanto tempo ela fica
porque
presa.
Ele dá 365 dias a ela, mas... Quanto tempo levou essa história aí, desse tempo do filme, a gente não faz a menor ideia, porque eles não dão nada a entender pra gente de em quantos dias ela se apaixonou. Nas minhas contas, foi...
Três.
Nas minhas contas, na verdade, foi antes dele sequestrar ela, porque quando ele encontra ela no caminho do banheiro, que ele bate de frente, só na hora que ela fica 3 minutos parada olhando pra um cara que esbarrou nela... Ela já tá apaixonada.
E o cara some, assim, do nada, bizarro, assim.
Ele desaparece.
O filme...
Aí ela fica mais apaixonada ainda. Tem... Ela já se apaixonou ali.
O roteiro é ruim. Os diálogos são pobres. O conteúdo não tem. Tem vários cortes que a gente descobriu que os cortes mal feitos são...
Redução de custo. Redução de custo pro filme ficar mais barato.
É isso, gente. Tem a problemática do sequestro, de um extremamente abusivo. Ele é extremamente abusivo com ela e até um pouco agressivo. Mas a gente
assim,
vai falar
existe...
das outras partes do filme.
Não existe um diálogo, né? Eles dois não conversam em nenhum momento que tenha alguma coisa que dê a gente entender qualquer coisa no filme. Mas a gente não consegue,
não consegue,
porque não tem nenhum diálogo completo no filme. Não tem nada que faça a gente criar uma história da máfia ou criar uma história do sequestro.
Ou uma história de amor.
Não tem.
Não tem. Não, e aí, assim, tem um monte de gente comparando esse filme com a trilogia dos 50 Tons de Cinza, porque esse filme é baseado num livro também, né, polonês, que são 3 livros. Então, assim, provavelmente vai ter mais filme ruim aí. Até porque o filme termina, gente, assim, o final do filme é muito tosco, assim, Caverna do Dragão. Falta só aparecer o Mestre dos Magos lá e falar assim, o caminho de casa, enfim. É, eles estão comparando com 50 Tons de Cinza, que na minha opinião é uma comparação que não existe. Por quê? Eu li os três livros de 50 Tons de Cinza na época, e aí quando os livros eram, assim, bons no sentido de detalhava e tal, tinha uma história ali por trás, o cara de fato se apaixonou pela mulher e tal, toda aquela narrativa de, né, a coisa do prazer, o sexo, blá blá blá. Na hora que foram passar pro filme, não teve o casal não rolou ali no filme, e assim, não retratou como era o livro, porque é normal o filme não retratar tão fielmente o livro, mas o filme foi fraco. Só que os 50 Tons de Cinza ainda tinha uma narrativa, você conseguia entender ali qual era a história, o que que ele propunha uma coisa pra mulher, a mulher aceitou porque a mulher quis, entendeu? Era tipo assim, assina um contrato, vai ser isso, e aí tudo que acontecer ali você vai estar ok de aceitar e blá blá blá. E é incomparável as cenas de sexo de um filme pro outro.
Sabe o que eu acho que eles acham que é o contrato? Que eles comparam esse negócio daí? Porque as pessoas falaram, né? Porque é comparado a 50 Tons de Cinza. Logo que ela aparece sequestrada, ele vai falar com ela e aí ele entrega um envelope na mão dela.
Ah.
Aquilo não é um contrato, gente.
Se
você deu uma cochilada no meio do filme, porque é aceitável, aquele contrato, não, aquele papel não era um contrato. Aquilo ali era um caguete de que o namorado
era
dela
uma
tava
fofoca.
Traindo
ela.
Marido era
uma dela,
fofoca.
Então,
assim,
ela.
Não tem nenhum contrato, entendeu? Eu acho que a única parte que poderia ser semelhante é a entrega do envelope. Todo o resto não é comparado.
E assim, as cenas de sexo que ocorrem nesse filme, elas são um pouco mais explícitas, na minha opinião, do que as cenas de sexo que ocorrem no 50 Tons de Cinza. Só que o 50 Tons de Cinza, ele explora um ambiente de sadomasoquismo, de fantasia sexual, muito melhor explorado
que
esse
sexy,
filme. Exatamente, esse filme não explora nada. É. Assim, é uma cena de sexo, cara...
Que parece um pornô.
Primeira cena
eu vi
de
uma
sexo,
classificação sobre esse filme, que é um soft porn. Que é um pornô mais leve. Mas as cenas de sexo, assim, é uma meteção. E quando é, né? Quando tem essa parte que a Natália fez a contagem, inclusive do...
Não, fui.
Tem 2 horas de filme e quantos minutos de cena de sexo?
16.
Não, é 1h53 de filme pra 16. Eu contei.
16 minutos de sexo.
Porque teve um monte de gente falando assim, nossa, é muito sexo. Ai, não sei o quê. E blá, blá, blá. Eu falei assim, calma aí, gente, rapidinho. Porque eu não vi o mesmo filme que as pessoas viram.
Não
porque,
vi.
Cara, não teve isso tudo de sexo.
Tu deu uma dormida.
Adei, porque quando eu comecei a ver o filme, eu falei, gente, o filme é muito ruim, vou pra parte do que é
vamos
o sexo.
Pra parte do sexo.
Então vou dar uma coxinha,
tinha, né?
Mas eu dormi porque deu sexo, tive que ver de novo.
E as cenas de sexo não são nem tão a boa zona.
Ah, não,
assim.
até que são.
Não, mas aí é quase que um
mas
pornô
é que o filme
explícito.
É tão ruim, porque se você quiser ver aquele sexo
uma
ali,
coisa mais
sexy. Vídeo, né?
É, isso que eu ia falar, é uma coisa quase que um pornô explícito. Do
mas
que
sem
um,
aparecer,
uma,
de fato, o...
Mas tem umas partes...
O Zezinho e a Azuleika.
Não
lá.
Aparece o Zezinho e a Azuleika, mas na moral, parece
gente,
que a coisa tá acontecendo.
Só, vou falar da primeira cena. A primeira cena...
Ah, é, vamos lá.
De sexo...
Que na verdade
que
não é
sexo,
né?
É um
sexo oral.
Uma sugação, não é? Cara, aquilo ali, eu fiquei com pena da menina, gente.
É uma
a
cena
garota,
da aeromoça.
Primeiro, ele fala... 2 palavras no ouvido dela, ela faz uma cara de apavorada, porque ele deve ter falado uma coisa sinistra no ouvido dela, ela faz uma cara de apavorada, beleza, ela senta já preocupada, porque a cara dela é de preocupada, não é de,
é
tipo...
É de tipo assim, fudeu.
É, ela tá assim, caralho, o que vai acontecer?
Eu não sei se foi assim, a expressão que ela não soube fazer, se ela tinha que fazer uma expressão de, pô, que bom, e ela não conseguiu.
Eu acho que ela tava tentando ser sexy, mas ela não tava conseguindo, porque ela tava... Eu acho que ela tava preocupada, porque deve ter rolado... O sexo real, oral, na cena. Porque, assim, foi tão forte, tão violento. A menina sai chorando.
Ela lacrimeja.
Ela sai lacrimejando.
Gente, é eu, acho, é uma cena, eu acho que é uma cena pesada. Porque...
É desnecessário,
primeiro que,
gente.
Tipo assim, ele não pede nem licença. Ele simplesmente enfia o negócio na boca da mulher e, tipo, segura...
E fica segurando,
é uma coisa agressiva, horrorosa. Tipo assim, não tem como aquela mulher ter achado aquilo bom.
A mulher
não tem como.
Eu ouvi comentários de que esse homem é um deus grego, é isso, é aquilo que deixa qualquer pessoa de boca aberta. Claro, ele enfia a porra dentro da boca de todo mundo.
Aliás, ele enfia o pau dele na boca... Gente, é explícito.
Do filme inteiro.
Na boca de todas as mulheres do filme. Todas. E ele obriga, ele fica com a forção na cabeça. É uma cena agoniante que você faz assim, a mulher... Tipo,
tipo assim, horrível. Não vai respirar.
Não tem como, assim, uma mulher no seu estado normal dizer que aquilo é legal.
A mulher, ela tá pedindo, pelo amor de Deus, pra sair, mas ela não tá conseguindo falar. Porque assim, ele ela tá engasgada, ela tá quase morrendo sem respirar.
A cabeça final, dela.
Escuta,
ela chora, ela lacrimejando aqui de rir. No final, quando acaba, aí ela tira, aí ela olha pra ele com a lágrima escorrendo assim, o rímel borrado.
Maquiagem.
Aí ela faz uma cara assim de... Gostou, aí limpa a boca. Cara...
Ah, o limpa a boca. Ai, meu Deus. Em todas as cenas de sugação do filme, elas saem limpando a boca. Mas elas fazem o mesmo limpar a boca.
E não aí tem
eu tava
nada
comentando
na boca
aqui sobre que assim... Ah, não sei se os atores são tão ruins. Nessas cenas de que todas elas limpam a boca, tá claro que quem é ruim é o diretor do filme. Porque o diretor
que
mandou
tá
todas elas limparem a boca.
Mas eu acho que é uma coisa meio... pornô mesmo, eles queriam uma coisa meio pornô.
Tá, mas se ele faz isso com todas as mulheres do filme, todas elas têm que limpar a boca igualzinho, elas limpam da mesma forma, iguaizinhas.
Ai, gente, eu sei que o baixo...
Cara, é ruim, o diretor é ruim, os
uma
atores não tão bons.
Não,
a gente descobriu uma coisa boa do ator do filme. Em que ele é bom?
Cantando.
A trilha sonora é maravilhosa.
Michelle Mulroney.
Sim, a única coisa que eu gostei do filme, gente, do início ao fim, é a trilha sonora. Isso eu falei da primeira vez que eu vi, porque eu tive que ver duas vezes que eu dormia. E da primeira vez que eu vi, que eu ouvi as músicas, falei, as músicas são boas. As músicas são boas. É, na hora das cenas de sexo, as músicas são, assim, né? Músicas que fazem você ter sensação, né? De que vai acontecer alguma coisa ali, música quente. É a única coisa boa do filme.
E ele canta, é a primeira música?
Ele canta, eu não sei, não lembro a ordem, mas ele canta pelo menos três músicas, que é Hard For Me, Watch Me Burn e Feel It. Que são três músicas que você tem a... É legal, assim, o 50 Tons de Cinza também tinha. E é só. Essa primeira cena do sexo, foi do sexo que não era sexo, né? Que foi a chupação. Foi bizarra, a mulher lacrimejando a aeromoça, coitada. Aí acaba, ela sai, aí faz um olhar de mais ou menos e tipo assim, é isso. O cara foi lá, pegou a mulher, botou ela lá pra fazer, acabou, tchau e benção, próxima. Aí a segunda cena, que não é também o sexo, tecnicamente, a outra sugação é uma que ele amarra a mulher numa... A Laura, né? Que ela tá lá, sequestrada e tal, lá, fazendo
provocando as coisas. Ele, porque ao mesmo tempo que ela diz que não quer, ela já tá querendo desde aquela hora lá que eu falei do banheiro. Então, ela já tá querendo.
Eu acho que é um misto de querer e um misto de seu filho da puta, você me sequestrou, meio que eu vou forçar a barra pra você ficar com vontade de não fazer nada com você.
Eu acho que fica um joguinho ali de, tipo, vamos ver quem manda mais, vamos ver quem obedece quem. É. E aí ela fica tentando manter a pose de, tipo, você tá achando que tá me obrigando a fazer as coisas, mas eu vou fazer do meu jeito a hora que eu quiser. É. Então, por mais que ela queira, ela não cede.
Não, e essa cena agora que ela tá amarrada, e aí ela fica lá amarrada e ele pega, e aí entra uma outra mulher pra fazer o quê? Sugação.
Chupar ele.
Aí entra a mulher vai lá, chupa ele, na frente da Laura, a Laura fica vendo tudo, depois ele vai pra cima de Laura, começa a provocar a Laura, e aí a cena pra mim ficou super confusa, porque eu achei que Laura estava... implorando pra ele pegar a Laura. E na verdade as meninas falaram não. Ela estava dizendo, pelo amor de Deus, pra ele não pegar ela, porque ela estava amarrada, ou seja, ali, tipo, ele podia fazer.
Vulnerável
pra fazer o que fosse. Só que ela falava, tô te implorando, por favor, não. Com tanta vontade de sim, que eu achei que ela tava pedindo e que ele não fez, tipo, de sacanagem. E aí eu falei assim, cara, porra, ela queria as meninas. Não, ela não queria. Eu falei, ela queria. Gente, tava na cara que ela queria.
Ela
então,
queria.
Assim,
não, eu acho que, até ia, ela não queria ainda, assim. Porque eu acho que os atores...
Ela tava desesperada,
gente, então, olha
vendo
só.
O cara com a outra os mulher.
É porque ela fica manjando ele o filme todo. Mas assim, o que acontece? Ela, os atores, eu acho, assim, a menina, que eu não sei o nome dela, e o Michelle Mulroney, que é o máximo, eles não são bons atores.
Não, eles são péssimos.
Eles não tem muita química. E não é bom o filme, os atores são ruins. Então,
ele
são
é ruim,
ruins.
Ela é pior.
Então, a gente não... As cenas, as expressões faciais, elas não entregam o que a cena pede. Então, a gente fica achando que tá acontecendo uma coisa, que ela tá negando, mas ela tá fazendo cara de que tá querendo. E às vezes ela tá fazendo cara de que tá querendo, mas na verdade ela tá negando. Então, a expressão ali não entrega nada. Então você tem que adivinhar, porque os diálogos às vezes
não
acontecem.
Aí
não,
aí tem isso, porque às vezes...
Não acontece.
Isso poderia ser até assim, beleza, o filme propõe isso, pra você não saber de fato se ela quer ou não, é um jogo de sedução ali, mais forte, blá blá blá. Só que, assim, em algum momento do diálogo, isso tinha que ficar um pouco mais claro. Não, não fica. Tem uma cena do banheiro que eles dois estão falando mal pelado, um do lado, outro do outro. A mulher tá, tipo assim, manjando a rola do homem o tempo
ela
inteiro.
Não fala,
ela não fala. Ela só fica assim.
Ela mal
aí ele vem
fala,
e fala assim,
é.
Você gostou? Você quer tocar? É, o diálogo é assim, não existe.
Sabe o que, que eu acho?
Gostou?
Eles não devem saber falar inglês.
Quer tocar?
E aí quiseram fazer um filme
gente,
em inglês.
Não, então ela fala inglês, mas fala.
Sim, mas a ideia
é. O máximo fala melhor inglês, eu acho. O sotaque dele é um
sim,
pouco melhor.
Mas o que, que deve acontecer? Como não é a língua deles,
mãe,
mãe,
a língua mãe.
Deram pra ele gente. As frases que eles tinham que decorar. Então, assim, eles já não são. De repente, lá no teatro que ele fazia antes de entrar na depressão dele.
Mas olha só, ele fazia teatro mesmo?
Fazia.
Fazia mesmo?
Tá escrito que fazia, nunca fui a uma peça dele,
não, porque eu falei assim, cara, ele fazia teatro, a galera do teatro. Mas assim, eu inventei. Inventei da minha cabeça, inventei.
Ah, não, tinha
eu inventei.
Tinha escrito fazer teatro, sim. E aí, de repente, naquele momento lá ele era bom, mas falando a língua mãe dele. E aí, quando deram um filme, que não sei porque eles poderiam
mas eu
ter
acho
feito.
Que ele é italiano, ele não é polonês.
Mas por
não,
que
não é mais...
Não, não, mas olha só.
E ela é polonesa?
É. Ela é
não polonesa. Não tem nexo nenhum, como é polonesa. Como é que... Só faltava...
Misturou
as coisas.
Misturou. Era um negócio
podia ter feito
na língua lá deles, mas não, quiseram fazer inglês.
Então, mas a trilogia, o livro da tal da Blanka Lipska, que é polonês, tanto que ele não tem tradução nem pra português.
O filme é polonês, a menina é polonesa.
A autora do livro é polonesa. O negócio que produz o filme, qual o nome de uma produtora de filme? É uma produtora polonesa também, gente. É
não,
tudo
e aí
polonês.
A gente vê, assim, a Netflix é uma parada que ela bota uns troços ruim e os troços pegam.
Mas sabe o que ajudou? Quarentena, carência.
É, não, mas gente. Olha só, lembra daquele filme dos pássaros que tu tinha que tampar o olho e ficar cego?
Ah, eu li o livro, eu não vi o filme.
O filme também não era bom e todo mundo viu, porque foi um marketing danado em cima daquele filme.
Mas o livro era bom. É, Bird Box.
Isso, Bird Box. Aí agora, de novo, com esse 365 dias, que na verdade eu nem vi esse marketing todo, eu só vi quando as pessoas começaram realmente a ver.
A falar.
Então o bate-boca das pessoas, né, as pessoas comentarem sobre o filme, foi passando. Hoje mesmo eu indiquei o filme pra uma pessoa... E aí,
tu
me
fez
perguntou,
isso,
pô,
né, Carla? Tu indicou,
eu
indiquei.
Eu não tô indicando pra ninguém. Mentira,
não,
eu tô indicando.
Não, eu indico porque eu acho que é tão ruim que vale a pena.
Não, mas olha só, existem tipos de indicação. Você colocar o filme, bota no seu Instagram e coloca, gente, assiste. Eu vou pensar o quê? Pô, vou assistir um filme bom. Mas não, você tem que contextualizar o filme. A primeira coisa que a pessoa perguntou, pô, não vi não, é bom? Eu falei, não. Mas vale a pena ver pra criticar.
Eu também acho.
Por quê? Não pra fazer uma crítica só pra falar mal do filme, mas porque tá todo mundo comentando, vamos comentar também.
Pra você sentar na mesa, não pode sentar na mesa do bar, mas senta aí na frente do Zoom, do Skype, pega sua cerveja e começa a debater sexta-feira à noite com os amigos, que olha só, vai ser divertidíssimo, gente,
então,
tenho certeza.
Aí, vamos lá, continuando as cenas. Aí passou a mulher amarrada lá, que eu fiquei confusa se ela queria ou não queria e tal. Aí vem a cena, definitivamente a cena do sexo. A cena do sexo com eles... É, né?
Ai, deixa eu falar antes da cena do sexo. Tem uma cena que eu queria falar uma coisa que é uma crítica. O Máximo, ele leva a mulher pra fazer compras toda hora. Com os seguranças, tipo estilo Uma Linda Mulher, que ela sai cheia de sacola.
É.
Gente, parece que ele tá comprando a mulher. Tipo assim, da onde que eles tiraram que você é sequestrada? E assim, você pode ser comprada por um monte de...
Sapato,
bolsa, blusa, roupa.
É
mas
meio...
eu acho que ela mesma já dá a entender que ela gosta disso. Porque assim, ela é sequestrada. Ela tá lá, no meio do nada. Do meio do nada não, no meio de um castelo.
Um castelo com piscina, praia.
E aí, quando
praia,
ele dá
pra
liberdade
Sicília.
Pra ela, que é a hora que ele entrega o celular pra ela e ela pode falar com qualquer pessoa, eu ia pegar meu celular e colocar, tô sequestrada.
Mas
só
olha só...
Cara tava dando tudo pra ela. Eu ia botar, tô sequestrada, mas vou ficar por aqui, gente. Daqui a pouco eu volto.
É, mas aí, se ela fala uma parada dessa, ela tá na máfia italiana. Tu acha que a máfia italiana não vai matar
que
ela?
Que máfia? Não existe máfia no filme. A
não,
máfia
mas olha só,
o enredo.
É, na teoria tem uma máfia.
Não
aí tu vai botar no Instagram... E aí, galera, fui sequestrada, chama a PM do Rio de Janeiro. Caralho, vai fazer o quê, brother? Tu tá na Sicília.
Mas olha só, ela ligou pra mãe
mas
dela.
Mas essa máfia de Araque.
É, porra.
Cara, a PM do Rio acabou com essa máfia italiana.
A
PM do Rio acaba com essa máfia italiana.
A Melissa tá aí pra provar que aquela casa não... Tá longe de ser máfia.
Não existe,
e aí, um monte de cena. E eu vou falar uma coisa, ela compra roupa. E ela sempre tá com a roupa cafona.
Ah, o único vestido lindo, maravilhoso.
É o vermelho.
Prestem atenção nesse vestido, vale a pena.
Tá, vamos lá. Aí vem a cena do sexo real.
Me deu mó corte, mulher.
Vocês estão falando de coisas do pé. Vamos falar do sexo, filme de sexo. Tem que saber da roupa
não,
da mulher.
Não, filme de sexo, 16 minutos de sexo.
Gente, olha só, bota no sexo.
Bota no X-Videos.
Porra.
Aí vem a cena do sexo no barco, né? Como é que é? Aí ela faz uma merda lá no filme, depois ela vai se desculpar. Ah, e eles cai, brigam.
Ela cai no barco.
Aí não, uma cena muito tosca. Eles brigam. Aí, aí eles vão brigando, ela sobe né, lá no topo do barco. Aí eles começam a brigar e falam assim, você está indo pra onde? Como cara, se ela tivesse lugar pra ir. Ou seja,
você tá indo pra onde? Vai pra onde? Ela, meio do mar.
Ela tá no barco, no meio do nada do mar.
É o diálogo.
Aí o diálogo deles é, pra onde você está indo?
Me solta!
Se solta. Você vai fazer o quê? Pra onde você vai?
Vou dar um mergulho aqui.
Do nada, ela cai no mar.
De cabeça na água.
De cabeça. Tá. Aí, foi uma queda péssima. Cara, muito ruim. Aí, ele cai junto. Aí, né, salva ela. Porque ela tava morrendo afogada. Aí, ela dorme. Quando acorda, começa... Me desculpa, nananá. E começa a porcaria da cena do sexo. Que é uma cena real. De sexo. Aí, que todo mundo falou que parecia
nesse
um sexo
barco,
real.
Eles mas não estavam sozinhos. De repente, eles transam no barco inteiro. Eu acho que os caras estavam lá... Ou foram embora no jet ski, ou se trancaram no banheiro pra dar mais privacidade,
no
não
quarto,
sei.
No quarto.
Essa cena dura 5 minutos, tá, gente? É uma cena longa e é uma cena forte. É assim, é isso.
E de fato,
é o único sexo
que tem. Porque o resto das cenas é só ele sendo chupado por um monte de mulher.
Tem outros sexos.
Não, e aí ela volta acaba o sexo lá, ele vai dar um mergulho, né? Pra dar uma relaxada. Aí quando ele volta, ela está pelada.
De boné.
Ela está de boné no barco, que tinham outras pessoas que elas sumiram. E aí ela fala que ela quer mais, né? Só 5 minutos não adiantou, né, gente? Ela queria mais, porra. Aí ela fala que quer mais, aí ele fala que não, que ela tem que estar preparada pra surpresa de mais tarde. Porra, a mulher tá pedindo sexo. O cara fala que à noite tem uma surpresa. O que que tu imagina? Que vai vir um sexo caliente. Não, vamos pra uma festa.
Aí o que que ela responde? Mas eu não tenho roupa! De novo, caralho, gente. Da roupa, vão comprar roupa de novo! Não me irrita! Não. É um filme de roupa!
Enfim. É um filme de moda, gente, pra falar a verdade.
Não, de moda eu não sei, porque pela Masterclass, roupa não tem nada a ver.
Aí depois tem mais uma cena de sexo no banheiro de 2 minutinhos, que ele vai lá rapidamente, depois tem uma cena no vidro. E isso são 16 minutos de um filme de 1h53, que tá todo mundo dizendo que o filme tem muito sexo, que a gente não achou nada de muito sexo, porque de fato o homem... Vamos falar do ator.
Ah,
é um homem bonito.
É
um homem, né, um corpo, assim, ele aparece pelado um monte de vezes, assim, não faz no frontal, mas aparece de costas, aparece de lateral.
Mas a hora que ele tá de terninho é a hora que ele tá mais bonito.
É, a hora que ele tá de terno.
Ele
tá
aparece
incrível.
Pelado 1 milhão de vezes, mas na hora que ele vem, mega elegante, que homem.
Ele é realmente.
Só, eu descobri pelo menos um outro dado importante, que eu acho muito importante, porque quando eu vi o filme, e que a gente falou, nossa... Que cara, gato. Mas eu imaginei que ele tinha aí seus 30 e poucos, 40 anos. Achei ele um cara foda. Eu descobri que o cara tem 29 anos. Se ele tem 29 anos, ele tá um pouco acabado. Porque ele parece ter 30 e poucos.
Tá. Mas aí vocês têm que entender que, tipo assim, o fato dele tá acabado, ele não deixa de ser gato.
Não, ele é gato pra
ele caramba. Continua sendo gato. Eu pegaria, Natália pegaria, Carla pegaria. Todas as pessoas que mandaram mensagem pra gente.
Minha mãe pegaria.
Todo mundo pegaria o cara. E eu acho, inclusive, que esse é um dos motivos que as pessoas ficaram tão... Oh, que filme maravilhoso. Porque o cara é muito gato, entendeu? Então, tipo assim...
A mulher também é bonita. Mas tem um grande problema na mulher. Porque ela é linda no filme inteiro. Num determinado momento que ela fica puta com ele, ela decide ir pro salão de beleza.
Não,
é a única mulher da vida que eu vi entrar num salão de beleza linda e sair cagada. Porque ela sai de peruca.
Não, calma.
Uma peruca ruim.
Calma.
Olha
não,
a peruca ruim.
Não, calma, gente. Olha só, vocês estão sendo injustas. Ela não sai de peruca. A ideia é que ela saia loira de cabelo Chanel.
Mas
só que o filme não tinha orçamento.
Não tinha orçamento.
A peruca... Lembra quando
não
a gente era mais
esse,
nova?
Né?
É quando a gente era mais nova que tinha o cabelo da Barbie, aquele cabelo sintético que ficava cheio.
É a peruca do carnaval que a gente compra no Uruguai.
Exatamente.
Não, cara.
Tu
é
vai
aquela...
ali na... No Saara.
Na tempestade branca, sabe?
Que a gente... É R$25, tu usa o carnaval inteiro e fica melhor do que a peruca da Laura.
Não, é porque aí quando eles transam usam na cena final, que ela tá lá no... Ah, que ela tá lá no vidro, pelada já, sem vestido, que eles estão transando. O cabelo dela tá todo duro pro alto, porque o cabelo não se mexe.
Ele pode puxar o cabelo dela, porque
aí, essa ele não pode peruca. Nem dar uma ajeitada, né? Senão a peruca
aquela
vai sair.
Aquela pegada de cabelo, sabe?
Ela tá pelada, não pode. O vestido dela tá um cinto na cintura. Quando ele pega ela no colo e tá, joga ela na cama, ela tá vestida de vestido de novo, gente. O vestido tá aqui, ó, preso
e
nos ombros.
E a peruca lá, ó, sem
e
mexer.
E a peruca toda de ganha.
Toda não, torta. A metade toda... tá... Tipo assim, tem um lado que já tá mais curto, outro mais comprido.
Gente, a peruca, a gente não entendeu por quê. Porque ela era linda, ela é linda morena. Não precisava ter feito esse negócio. Não tinha orçamento pra
não
peruca?
Não tinha necessidade de deixar ela morena.
Ou então cortava só um pouquinho o cabelo dela. Agora não tinha orçamento, vem meter o orçamento. Carla falou ali no negócio do Paulo Gustavo. Pega a peruca,
pega
do, Paulo
a peruca
Gustavo.
Do Paulo Gustavo.
Filme brasileiro tá dando de 10 a 0
Paulo
no polonês.
Paulo Gustavo joga. Paulo Gustavo, minha mãe é uma peça, joga o cabelo pra tudo quanto é lado, a peruca não sai. E olha que ele não tem um fio de cabelo naquela cabeça pra colar
e
aquela
assim,
peruca.
Realmente, assim, a parada mais tosca do filme é assim, não, porque não tem motivo de ter uma peruca. Não precisa, sabe? Assim, a peruca não é uma parada... Não, porra, mas tinha que ter essa peruca, porque essa peruca tem uma história. Não tem uma história a peruca. A peruca é ruim
mesmo. Por que ela quis ficar loura? Não, eu até entendo, porque assim, a gente quando tá triste, chateada, brigou com a namorada, aconteceu qualquer coisa...
Quer mudar,
a gente quer mudar. Tipo, a gente tá em quarentena, eu já cortei meu cabelo duas vezes dentro de casa.
Eu cortei
porque
também.
Dá uma irritação, a gente não quer ficar igual, a gente quer mudar. Ai, terminei de namorar, troca de cabelo, entendeu? É assim, vamos mudar. Ela fica puta com ele porque ele não tá atendendo ela, vou mudar meu cabelo. Mas era só mudar pra um cabelo legal.
Então, ele não só dá um... Dá um tira as pontas, os dedinhos, faz a unha. Sabe?
Faz uma depilação, qualquer coisa.
Faz qualquer coisa.
Preenchimento labial, bota um cílio.
Ai, uma cena que eu achei, que ó, desculpa, mas eu vou falar, essa cena é muito, muito a cara de todo mundo. Claro. A amiga dela vai beber no bar, né? Um cara chama ela, paga a bebida pra ela, a amiga dela vai beber no bar, e aí ela fica sozinha lá no, na outra ponta do bar. Aí quando a amiga chega e o cara tá pagando a bebida pra ela, ela deixa um copo em cima do balcão, que era o copo dela, que ela não vai precisar mais do copo, né? O copo tá cheio ainda. A amiga sai toda feliz com o cara apontando pro copo dela, pra amiga dela ir buscar. Tipo, pega aqui, pra não desperdiçar a bebida. Todo
mundo já... Vocês já viram também quanto tá um gin com energético na Nath? Tava a base de 50 reais. Tu acha que a gente ia deixar?
Nem se eu for minha amiga, né? Dependendo do teu
horário. Eu falo, bebe aqui, querida. Não gasta, não.
Nem que eu fosse namorada da máfia italiana. Vou desperdiçar a bebida? Tô fora.
Gente, então, o filme.
Ah,
é,
tá. E
é
o final, que é pra mim, que é tipo
ai,
assim.
O
final é bem bizarro também, porque o final.
Tá, deixa eu falar, mas eu queria falar uma coisa muito, muito sinistra.
Não,
pra mim o filme já acabou.
Não, gente, mas tem um.
Ai, não,
não
acaba
do final.
Rapidinho, antes do final. Eles vão casar, né? Ai, olha só. Ele pede ela em casamento. Ela tá dormindo. Aí ela acorda no colo dele, assim, deitada. E ele pede ela em casamento. Só que ele já enfiou o anel no dedo dela. Tipo assim, foda-se, você não tem escolha. Eu já enfiei o anel no teu dedo.
Não, mas eu gostaria que fizessem isso comigo, inclusive. Gente...
Tu quer ir tirar do meu dedo só pra falar, pede pra eu botar
tu não tem
a porra da minha
dedo. Eu tenho
opção.
Não, mas
ele fala assim,
mas ele é abusivo.
Muito obrigada, infelizmente não vai dar. Agora, se eu
não,
quisesse...
Não, eu ficava com o anel, não vai dar, que eu botei no meu bolso, me deu, porque que espiou no meu dedo?
Se eu quisesse casar, olha, aí eu achei romântico. Aí eu achei que ele mandou bem. Pô, acorda, ele fala assim...
Vou ter que fazer a pergunta.
Quer casar comigo? Aí ela olha pra ele, é óbvio, com aquela peruca, ela olha com aquela peruca desgrenhada. Aí olha, tem um anelzão, porra. Aí ela fala, caraca, é o homem da minha vida.
Aí, não satisfeito em ter obrigado ela a casar com ele, tudo bem que ela queria...
Nova,
que ela queria, mas eu achei...
Eu
achei problemático. O que que acontece? Ele proíbe... Ah, ele é mafioso. Ah, ok, ele é mafioso, ela tá com todo... Proibiu todo mundo no casamento da família dela. Ah, não pode vir ninguém pro casamento porque eu sou mafioso. Porra, tu não é mafioso? Tu não tem que garantir...
Assume que é mafioso, porra.
Garante a segurança dos teus parentes.
Gente, sério, se vocês quiserem ver um filme de máfia, aí eu
mas
sugiro vocês...
Mas olha só, o ponto mais importante do
ou
filme...
Gangster.
O ponto mais importante do filme é... O nome do filme poderia ser qualquer outro nome.
Qual o nome do filme que você colocaria?
Menos 365 dias.
qual o nome do filme que você colocaria?
Porra, não pensei. Tinha essa pergunta no script?
Tinha.
Ih, não pensei, gente.
Não leu o roteiro.
Não leu a pauta.
Eu tô olhando.
Tá demitida. Não, eu tô olhando o caderninho de vocês. Vocês têm anotação pra caralho. Elas estão com um caderno escrito de ponta a ponta. Eu tenho 3 frases anotadas.
Porra, eu anotei os minutos de sexo pra vir aqui dizer que só tem 16. Tenho, só tem 16.
Carla, está demitida.
Qual o nome do filme que você daria?
É que vocês falam muito.
O nome do filme? Ai, sei lá, alguma coisa de tipo assim. Chupada violenta.
Chupada violenta é ótimo.
Porque eu não tenho isso.
Lágrimas de crocodilo. É, como é que é? Em boca maldita. Boca nervosa.
Cara, só tem isso no filme.
Ele não, esse homem, se ele vê um buraco na parede, ele vai dar o pau dele. Não, ele olha pra você. Tu tá passando na rua, ele
vem
te
aqui.
Olha, tu já começa a se abaixar.
É, não, sai correndo.
Tu já começa a se abaixar. Porque assim, ai, vai rolar um negócio ali na tua boca. O filme pra mim tinha que ser 3 dias. O nome do filme não é 3 dias.
3 dias, exatamente. 3 dias, que eu acho que foi o máximo pra ela ali chegar pra ele e falar. Eu acho que o tempo que demorou pra ela chegar pra ele e falar eu te amo foi mais ou menos isso daí. 3 dias.
Gente, a gente acha que vai ter continuação, tá? A gente acha que vai ter um segundo filme.
Não, acho não. Tem que ter, gente.
É, porque o filme... Aí,
não tem. Como é que acabou?
Não tem necessidade de ter, porque ninguém quer saber. Acabou ali, tá bom.
Ela tá dentro de um carro com a amiga e rola uma ligação, não sei o que, não sei o que lá. O carro entra num túnel.
Vocês vão contar o final.
Já tô contando tudo do túnel. E acabou o filme, acabou. O carro entrou no túnel, nunca mais saiu. Só que o túnel é num penhasco que tem água.
E a gente deu graças a Deus que acabou o filme.
A gente não sabe. Sabe se ela bateu. Aí tem um carro da polícia. Não sabe se ela bateu, se mataram ela, se ela dormiu, que ela tem problema cardíaco, se ela tá chupando ele de novo, se ele botou ela pra fazer alguma coisa.
Se ela caiu no mar.
Se ela caiu no mar, a gente não sabe.
Acho que ela caiu no mar, tinha uns barcos.
Nada, a caverna do dragão.
Não, e ela desmaia o filme todo. Ela desmaiou umas 4 vezes no filme todo.
É isso, gente. Assim, o filme é ruim. O filme é tratado como drama. E a gente acha que é um soft pornô, enfim. É, a gente não concorda com nada que o filme tá propondo aí.
A gente não queria ter visto o filme. A gente recebeu alguns comentários
no Instagram, porque a gente avisou.
A gente
quer falar sobre
vai ser anônimo, tá? Não vou falar o nome de ninguém.
É,
não.
A gente falou o que, que vocês acharam.
Teve gente que falou que era melhor ver o filme do Pelé.
É, gente, eu concordo.
É, o que. Ai, gente, tá muito pequeno isso, aí, gente. Ó, que é melhor ver o filme do Pelé. Ele parece o Oliver do teste de fidelidade. Parece, gente. Parece.
Estilo, não. Estilo Oliver dá de 10 a 0 no máximo. Não, não que de beleza. Isso? Mas olha só. Não de beleza.
Vai ter que cortar isso aí.
Vai ter que botar pi.
É, vou ter que botar um pi. Agora, olha só. O Máximo, ele não é... Ele é mais bonito, óbvio. Mas a atuação do Oliver é melhor do que a atuação do Máximo. Ele é o melhor ator.
Ah, sim. Ai, ok. Entendi seu
ponto. É porque também a proposta do Oliver é outra, né?
Olha só. Uma outra pessoa, não vou dizer nome. Falou que o filme é péssimo, machista e sem sentido.
Sem sentido é mesmo. Machista é também. Mas, quando eu falei que o filme era machista, algumas pessoas falaram assim, vocês têm que aceitar que algumas mulheres gostam desse tipo de coisa.
Mas o sexo, eu acho que gosta mesmo.
Não só do sexo.
Contextualização
sexo, todo mundo gosta.
Não, do tipo de sexo que tem ali, eu também acho que tem muita gente que gosta.
Eu acho que o machismo que... não está no tipo de sexo.
Não,
está no tipo de tratamento dele.
Ele dá exatamente.
Como você vai fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero.
Porque ela também gosta daquele tipo de
mas
sexo.
Mas ela também
não, mas aí acho que aquele tipo de sexo daquela... é pra momento, tá? Também. Tipo assim, é porque ele passa o filme inteiro obrigando as pessoas a ficar com uma garganta
profunda.
Entendeu? Como se ele fosse o cara que todo mundo tem que deitar pra ele. O que falaram mais aqui? Falaram que o filme não é bom, mas a beleza do ator nem guindaste. Ou seja, né? Nem se fala.
É isso aí. Aí tem uma que fala assim: e a parte da apresentação da família da donzela? Podre. Que é, tem uma parte lá que ela apresenta ele pra família que também é horrível. Por que ele é sugado toda hora? Meu Deus! Pois é, a gente já falou sobre
isso.
É,
isso. Foi o nome que tu deu, né, pro filme.
Uhum.
Eu acho que seria o ideal.
Por que cismam que a mulher tem problema no coração? Porque ela desmaia toda hora? Porque ela desmaia muito, gente. Tem um momento que o cara fala problema de coração. Tem mais algum aí?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais problemas de
filme sem pé nem cabeça.
Sim,
péssimo.
Que o menino é embuste.
Pior filme da vida.
É.
Homem gato, macho alfa...
Embuste
real oficial. Filme sem pé nem cabeça. É, temos sim que questionar o porquê o homem branco, bonito e romântico.
É, porque romantizaram. Nesse caso, e questionaram se ele fosse um homem negro, se faria a mesma romantização que foi feita por ser um homem branco. É, também é um caso a se pensar, ainda mais nos dias que a gente tem vivido aí, nas questões que a gente tem vivido. E foi isso que a gente teve de comentário no Instagram, gente.
A gente super estourou o tempo.
A gente estourou o tempo, porque esse filme, acho que ele pedia.
A gente tem mais tempo falando do que tempo de sexo no filme, assim, gente.
O filme é ruim, o filme é péssimo. Não, a gente não indicaria, mas a gente passa 40 minutos comentando do filme mole, brincando.
Pois é.
Mas, então, a ideia é essa do filme. Vocês agora já, quem não viu, né, não precisa ver. A gente já contou, é isso aí.
Dá até
pra você ver só assim, vai nos minutos, a gente poderia ter marcado os minutos, pra gente poder falar pras pessoas,
os minutos do sexo,
vai direto no minuto tal, mas vai acelerando, sabe, na hora que tu vê que ele, toda hora tá pelado, aí fica meio difícil, mas vai acelerando pros momentos de nudez. Porque,
ou então bota no mudo, se vocês colocarem o filme no mudo,
dá no mesmo,
vocês vão ficar ali e tal, lendo um livro, na hora que começar vocês olham ainda.
É, porque aí você vai entender o filme da mesma forma que a gente. Porque não tem sentido mesmo, não dá pra entender, então foi isso.
Bom, então é isso.
Agora, gente, nós vamos pra aquele momento incrível que a gente dá dicas neste programa. Que é o...
Por Conta da Casa!
Quem quer começar o Por Conta da Casa?
Ah, eu vou falar logo, porque senão eu vou esquecer, porque eu nem tinha anotado.
É, comecei a ver a série A Coisa Mais Linda.
Que é a coisa mais linda.
Que é muito linda. Eu tô com um certo ranço, né? Daquela época. Graças a Deus eu não nasci naquela época. Porque eu acho que eu não ia conseguir. Mas então, a série é dos anos 60. É onde as mulheres estavam ali tentando tomar um espaço. E ela tá tentando abrir um bar, um nightclubzinho de música. E ela é bem interrompida por conta do machismo da sociedade da época. E eu tô acabando de ver agora a primeira temporada. Que bom, porque a segunda temporada vai estrear... Que dia?
Acho 19. Que é amanhã.
Não, agora, sexta-feira.
Não, é 19.
Tá sexta-feira.
É amanhã, é.
Amanhã.
É amanhã.
Isso, amanhã. É, vai estrear amanhã, então eu vou acabar de ver e já vou emendar na segunda temporada. Assista uma coisa mais linda.
É Netflix.
Netflix.
Minha dica por conta da casa hoje também é Netflix. Semana passada eu assisti... um filme chamado... É um documentário, né? Chamado A 13ª Emenda. Que são estudiosos, ativistas e políticos analisam a correlação entre a criminalização da população negra dos Estados Unidos e o boom do sistema prisional do país. Cara, é um documentário incrível. A 13ª Emenda foi um documento que foi assinado por Lincoln em 1865 com o objetivo de acabar com a escravidão nos Estados Unidos. E aí eles fazem um estudo desde essa época até os dias de hoje do quanto o processo de como eles lidam com os crimes, com os criminosos, as penas e tudo mais, fizeram o sistema prisional dos Estados Unidos aumentar. Eles fazem umas contagens tipo de 5 anos, assim, que é absurda. E a população negra como sendo a principal atingida por conta desse boom e da criminalidade. É um documentário muito real e a gente consegue fazer um paralelo muito próximo do que a gente vive aqui na nossa sociedade. Sugiro que vejam, porque assim, é super interessante.
Gente, na verdade hoje eu tenho dois por conta da casa, mas assim, um é muito rápido, que é a Telecine vai liberar hoje, às 8 da noite, no canal dela do YouTube, o filme Bacurau, de graça. Então, quem não assistiu ainda, assistam, porque esse filme vale muito a pena. É um filme muito bem feito, bem escrito, as cenas, a fotografia do filme é muito bonita. Você consegue fazer um paralelo muito bom do filme com os dias atuais. Então, vejam, vale a pena, é de graça, às 8 horas hoje no canal da Telecine no YouTube. E o meu por conta da casa mesmo, de fato, que eu ia dar, é um livro chamado...
Ai, tô bebendo de novo.
Pequenos Incêndios por Toda Parte. Eu não sei se vocês conseguem achar assim na Amazon, acho que é Little Fires Everywhere. Ele tem uma série na Amazon Prime também, desse filme, desse livro.
Só que eu preferi ver o livro antes, porque eu não queria entrar em uma série, enfim. Aí eu quis ler o livro por curiosidade, por causa da série, e eu achei um livro muito interessante. Eu li muito rápido o livro, em menos de uma semana. Ele fala em relação a privilégios de classe, ele fala sobre meritocracia, aborda adoção, aborto, de forma muito leve, e você consegue trazer muito para questões atuais, tudo que tem no livro. Eu não sei se a série é boa, estão falando muito bem, mas foi baseada no livro. Enfim, o livro eu indico. É isso, gente.
Vamos fazer a palavra-chave?
Ai, a gente esqueceu da palavra-chave.
Sugação.
É essa.
Sugação, a palavra-chave, gente.
Então, a gente vai perguntar e vocês podem responder no direct pra vocês não se sentirem expostos.
É isso, gente. Até semana que vem. Obrigada. Beijo. Beijo.